transporte, mas ainda existe aqui uma questão que gostaríamos de ver esclarecida, porque o desafio que temos também a este tempo é de contermos não só a crise sanitária e recuperarmos a economia, mas sem regressarmos a modelos insustentáveis de mobilidade. Se não garantirmos nesta fase que as pessoas têm confiança para andar nos transportes públicos e que estes são acessíveis e que existem carreiras a tempo e horas, não vamos também fazer nada para cumprir as metas da descarbonização. Não podemos ter cidadãos com medo de utilizar os transportes públicos e precisamos de adaptar não só o nosso trabalho como a nossa economia a esta realidade. Neste sentido, gostaríamos de saber, numa ótica sanitária, de conciliação da vida laboral e familiar e ainda ambiental, se o Governo está ou não disponível para revisitar o recurso ao teletrabalho, a fim de tomar uma solução para lá do surto que possa existir até mesmo numa nova onda pandémica do coronavírus, e em caso afirmativo, o que está também o Governo a fazer para facilitar a mobilidade dos cidadãos, nomeadamente o reforço da reposição das carreiras existentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, como sabe, nós mantivemos a obrigatoriedade do teletrabalho até ao final de maio para todas as atividades que podem ser mantidas em teletrabalho. Dissemos que, aliás, o regresso ao trabalho presencial deveria ser sempre parcial, de forma a ser alternado ou por semana ou de manhãs e tardes, por diferentes turnos. Esperamos, devo-lhe, que esta experiência tenha sido uma experiência positiva, que a possamos todos avaliar e que, no futuro, independentemente de haver ou não haver crise de pandemia, se possam alargar mais os mecanismos de teletrabalho. Relativamente ao transporte público, toda a oferta dos transportes públicos geridos por entidades públicas está totalmente reposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Passamos aos Verdes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, queria começar por registar com agrado o alargamento dos apoios aos gerentes trabalhadores que têm trabalhadores que aqui estavam de fora desses apoios. É uma preocupação dos Verdes desde o início, mas eu acho que ainda assim interessava saber, porque o comunicado também não o refere, se esse alargamento vai ter efeitos a partir de março, porque se for só a partir de agora, pouco sentido útil terá e, portanto, deixo-lhe já essa pergunta. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, há dois dias atrás o Governo enviou para as escolas um documento com vista a preparar o regresso às aulas presenciais. Ora, uma vez que estas orientações mexem com os horários de trabalho dos professores e também dos não-docentes e com as suas condições de trabalho, seria no mínimo sensato que essas medidas tivessem sido construídas em diálogo com as estruturas representativas dos trabalhadores ou dos professores e não-docentes. Aquilo que eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, é se houve alguma diligência do Governo nesse sentido, porque o resultado está à vista. A confusão parece ter-se instalado até antes do regresso. Com esse documento, as escolas ficaram sem saber quantas disciplinas vão ter de dar no 11º ano. De facto, ao mesmo tempo que se diz, e passo a citar, que se realizam presencialmente todas as aulas das disciplinas com oferta de exame nacional, também se diz que os alunos frequentam estas disciplinas independentemente de virem a realizar os respectivos exames. Ou seja, a uma semana do regresso, nem os professores nem os alunos do 11º ano sabem se vão ter aulas presenciais apenas às duas disciplinas a que estão obrigados a fazer exames nacionais ou se terão de juntar a estas as disciplinas com exames no 12º ano. Ora, isto gera confusão e dificulta certamente o trabalho a quem tem de organizar todo o regresso, que são os professores e as direções das escolas. E pergunto, por isso, com toda a objetividade, que aulas presenciais vão ter de frequentar os alunos do 11º ano. Mas ainda sobre esta matéria, Sr. Primeiro-Ministro, prevê-se que os professores em condições de risco possam lecionar à distância, sendo nestes casos coadjuvados presencialmente por docentes a contratar. O Sr. Primeiro-Ministro acha que há professores para contratar no espaço de uma semana? Isto é mesmo viável?
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Infelizmente, creio que haverá agora mais professores disponíveis para serem contratados do que havia anteriormente. Quanto ao mais, o Governo aprovou hoje também para consulta, quer aos conselhos de escola, quer às estruturas sindicais, um diploma que regula a reabertura do ano letivo. A confusão explica-se, creio eu, de uma forma simples. Primeiro, que disciplinas vão ser lecionadas presencialmente? Resposta, todas aquelas que são passíveis de serem exames no final deste ano letivo. Segundo, como sabe, os alunos não fazem exames a todas essas disciplinas. Cada um faz exames às disciplinas que são nucleares ou essenciais para o curso que têm, que desejam frequentar. Admitamos que no meu currículo há 5 disciplinas que são suscetíveis de exame, mas que eu só tenho que fazer exame a 2 para o curso que pretendo frequentar. A escola tem que assegurar a lecionação presencial de todas as disciplinas a exame, porque há colegas meus que vão fazer exames a outras disciplinas a que eu não faço. Eu devo ir às 5 disciplinas, mas só vou ser examinado às 2 do curso que pretendo realizar. E, portanto, há uma distinção entre as disciplinas a que eu sou examinado e as disciplinas que eu tenho que frequentar. Creio que fui relativamente claro para todos podermos perceber. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Sr. Primeiro-Ministro, eu quando disse que não disse que não havia professores, a questão é que temos uma semana para contratar professores. Portanto, a questão não era bem como foi colocada. De qualquer maneira, Sr. Primeiro-Ministro, os diretores de escolas estão todos a dizer que isto está numa grande confusão, ainda bem então que agora isso ficou clarificado. Registro, no entanto, que o Sr. Primeiro-Ministro não me respondeu à pergunta que formulei a propósito dos gerentes trabalhadores e que, portanto, nesta segunda ronda certamente me responderá. Transportes públicos, já foi aqui abordado, Sr. Primeiro-Ministro, era muito importante que a gente não perdesse o pedal com que estávamos antes de começar a crise e, portanto, era bom que se investisse a sério nos transportes públicos, porque eu acho que era preciso, até nesta fase, garantir que as pessoas pudessem ir para o trabalho e conseguissem respeitar as regras da Direção-Geral de Saúde. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, como se adivinha, mesmo quando o país começar a mexer, o mercado interno vai demorar a chegar a níveis desejáveis, uma vez que um universo muito significativo de famílias perdeu o poder de compra, ou porque ficaram privadas de uma parte do seu rendimento, sobretudo os trabalhadores que estão em regime de layoff, ou simplesmente porque ficaram desempregados e muitos até sem quaisquer apoios sociais. Ora, sem procura interna, sem mercado interno, a vida das pequenas empresas vai
para concluir, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Vai ficar muito crítico porque elas dependem muito do mercado interno e eu queria saber, Sr. Primeiro-Ministro, que medidas é que o Governo pondera para depois da crise para as pequenas e médias empresas. Obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Vamos lá ver. Eu creio que é uma coisa que todos temos que assumir. Nós estamos a reinventar um ano letivo que, a meio do qual o mundo mudou. Portanto, se me pergunta se estamos a realizar agora uma ação devidamente preparada, programada, projetada durante anos para agora ser implementada, como se sabe, não estamos. No dia 12 de março tivemos que tomar a decisão de que a partir de 16 de março as escolas encerravam. Dissemos que a 9 de abril iríamos fazer a reavaliação, todos a reavaliámos e concordámos que deviam reabrir nestes moldes e desde então estamos a fazer um esforço muito grande para que as escolas abram nas melhores condições possíveis. Da mesma forma que fez um esforço enorme para complementar com uma oferta educativa via televisiva a oferta que os professores estavam a fazer em contacto direto com os seus alunos pelas plataformas digitais, pelo telemóvel, pelo telefone, pelo correio, por todas as formas e mais algumas. E, portanto, todos temos estado aqui a reinventar-nos. Se pergunta se vamos reabrir as escolas em condições normais, bom, claro que não. Só o facto de ser obrigatório o uso da máscara transforma logo uma normalidade à abertura, a forma como a escola vai abrir. Não precisa tirar a máscara, Sr. Deputado. Mas, agora, é evidente que vamos ter que todos fazer um grande esforço. Relativamente à questão da aplicação da medida aos sócios gerentes, é aplicável a partir de agora, por um mês, renovável até 6 meses. Quanto às micro, pequenas e médias empresas, o esforço que estamos a fazer no conjunto destas medidas, que são especialmente aplicáveis às micro, pequenas e médias empresas, é precisamente a criar as melhores condições possíveis para que se possam manter ativas. Por exemplo, a partir da próxima semana estará aberta uma linha de fundos comunitários especificamente dedicadas só às microempresas para pagar todas as despesas que têm realizado desde fevereiro, desde março até agora e que continuarão a realizar para a aquisição de equipamentos de proteção individual para os seus trabalhadores, medidas de higienização para os seus clientes, contratos de limpeza regular e de higienização desses espaços, porque é fundamental, se vou já terminar, Sr. Presidente, que as pessoas tenham não só confiança para andar no transporte público, mas também para entrar nos restaurantes, para entrar nas lojas, e isso exige, naturalmente, por parte dessas empresas, um esforço acrescido de higienização, ou pelo esforço próprio, ou por contratação de terceiros. E tudo isso é coberto por esta medida especificamente direcionada para que não tenham que suportar o custo que lhes corresponde de terem de estar a adquirir equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, ou dispensadores de gel, ou sabão e toalhas em quantidade para todos os seus clientes, reordenarem o layout dos seus estabelecimentos, tendo em conta que muitos deles vão ter a lotação
obrigado,
mais limitada.
Portanto,
esse esforço estamos também a apoiar e temos de continuar a apoiar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
É a vez do Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, não queria começar este debate assim, mas aqui vai uma nota inicial. Sra. Deputada Catarina Martins, as nossas ideias nunca serão tão repugnantes como menores com marihuana ou humilhar as forças de segurança sempre que acontece alguma coisa. Os meus vencimentos nunca serão de alojamento local. Nem serão demoradas fictícias no Parlamento, pode ter a certeza disso. E também lhe quero dizer outra coisa, Sra. Deputada Catarina Martins, é que se o caixote de lixo da história mandar o Chega para lá, se olhar para as sondagens de hoje e de ontem, mais rápido a sua bancada vai toda para o caixote de lixo do que o Chega alguma vez irá para lá. Muito obrigado por isso. Sr. Primeiro-Ministro, agora sim, pergunto-lhe, temos em Portugal um problema com a comunidade cigana. E, portanto, quero-lhe perguntar aqui o que é que o Governo pensa fazer com o reiterado incumprimento que temos visto em várias localidades do país, no Alentejo, em Lisboa, no Norte, em matéria de comunidades ciganas. Pergunto-lhe, pensa ou não o Governo fazer alguma coisa sobre isso?
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Nós discordamos no pressuposto. Nós não temos um problema com a comunidade cigana em Portugal. Nós temos problemas em Portugal com pessoas que cumprem ou não cumprem as normas sanitárias. E a resposta que temos que ter com qualquer dessas pessoas, qualquer que seja a sua etnia, qualquer que seja o seu local de vida, qualquer que seja a sua origem, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua raça, é muito simples. A lei é para cumprir e deve ser aplicada a todos por igual. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É emocionante ver o Bloco de Esquerda concordar com o Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, pergunto-lhe, portanto, novamente, concorda ou não que há um problema com a comunidade cigana em Portugal?
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, não há um problema com a comunidade cigana em Portugal. Agora, o senhor deputado é que tem um problema que já foi de trivela.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o senhor deputado André Ventura, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se as populações da Figueira da Foz, de Moura, de Porto Alegre, de Beja, de Elvas acharam muita graça à piada, mas pode ser que sim. Pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se as notícias que saíram hoje em relação ao Secretário de Estado que teria metido uma cunha para a aquisição de testes são ou não verdadeiras e se vai manter a confiança no seu Secretário de Estado.
Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Sim, mantenho a confiança nos membros do Governo, senão eles não seriam membros do Governo. Muito obrigado.
Ainda não uso a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito bem, Sr. Primeiro-Ministro. Ainda bem que ficámos esclarecidos sobre isso. Uma última questão prende-se com as dívidas. Tínhamos referido no último debate que aqui tivemos, nomeadamente com o Sr. Ministro da Economia, que faríamos um esforço neste último segmento para o pagamento de dívidas aos fornecedores. É hoje reconhecido por todos, penso eu, inclusive é pelo Governo, que muito falta fazer nessa matéria. O Sr. Primeiro-Ministro respondeu-me a mim, no último debate quinzenal, que estávamos a fazer um esforço faseado, integrado para o pagamento dessas dívidas. Milhares de pessoas...